Então, eu acho que a clareza durante a caminhada também, Romano, me ajudou, foi a questão do meu pai, né? Então, assim, aquilo ali eu entendi que eu tinha um propósito de vida, realmente ali dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, eu fazia algo porque eu gostava. Eu atendia a família passava às vezes uma hora comigo no telefone, eu ficava na recepção, no comercial, eu fazia tudo, eu fazia o marketing, eu era o eu empresa, literalmente. E aquilo ali, eu gostava. Eu me sentia bem de estar ajudando as pessoas, de estar acolhendo, de estar fazendo isso e aquilo. Então, aquilo ali, eu percebi que nesse nicho de mercado existia muito amadorismo. Eu percebi uma grande gama de pessoas assim. Ou era um paciente que se tratou e botou uma clínica, ou às vezes até um profissional de saúde que tem uma visão, às vezes, ainda um pouco mais especialista. Mas assim, o martelo só serve para bater na cabeça do prego. Então, se eu aprendi de um jeito, tem que ser desse jeito e pronto. E não abre um pouco de uma visão mais generalista, uma visão mais nexialista, de quais são as possibilidades que a gente tem de evoluir um tratamento. E esse foi o meu grande desafio no começo, porque como eu vinha, contratava pessoas que às vezes estavam numa clínica ou na outra, eu tive que quebrar muita cultura disso. Eu recebi até, foi muito desafiador, porque as pessoas falavam assim, mas onde eu vim eu era um abonador. É assim que funciona o tratamento para dependência química. Aí eu falo assim, aqui não. Aqui é no amor, no amor. Se na dor você, um dia você vai aprender, aqui não vai aprender. Então se esse paciente não se adequa aqui, eu prefiro que ele vá embora. E a gente chame outro paciente para ocupar o lugar dele. E aí foi um desafio de mudança de pessoa, de cultura, da região, porque era isso muito comum. Entendeu?
Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Psicologia e Gestão Podcast aqui com o Instituto Romani. Meu nome é Romani e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, Fred, parceiro, sócio lá do First Class. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Romani, pelo convite. É um prazer estar aqui participando com você, né? Faz um trabalho aí sensacional aí na área de transformação, né, das pessoas, na área de psicologia. Sou Frederico Macedo, como você falou. CEO e fundador de um grupo hoje de saúde mental, hoje o maior grupo de ecossistema de saúde mental do Brasil, desde estruturas físicas, né, que é o Hospital Virtude, São José de Virtude, e a plataforma digital que é saúde preventiva para empresas, que é a Cuide. Né? Então a gente vem fazendo essa construção aí com o objetivo de transformar e ajudar as pessoas também. E estamos aqui batendo esse papo, que vai ser bem bacana aí durante o podcast.
Cara, eu quero poder entender um pouco mais a sua mentalidade e para isso, já começar, me fala um pouquinho de onde você veio, como você chegou nisso de vou montar uma instituição de saúde mental e quais os próximos passos que você enxerga, para onde você está indo, o que você tem como perspectiva a partir de então. E fala um pouco também sobre os seus resultados atuais, o que você almeja daqui para frente e a construção disso. Conta um pouco dessa história para a gente.
Então, foi em 2013, há 10 anos atrás, quando eu fundei, comecei. Eu estava como CLT, trabalhando em uma empresa em João Pessoa, e aí era 100 quilômetros de Recife. Então, quando surgiu a oportunidade de uma pessoa que estava fechando um consultório, que era um ambulatório que a gente chamava, de mais ou menos 30 metros quadrados, e ele estava fechando porque não deu certo, estava há 2, 3 anos, já tinha passado algum diretor e não tinha funcionado. Ele estava com uma dívida de R$40 mil. E aí, nesse momento, eu tinha morado em Fortaleza antes, né? Porque eu sou de Fortaleza, só que eu tinha me mudado para João Pessoa. Estava longe da família e lá não estavam essas coisas todas. E aí eu cheguei para ele e falei assim, se eu assumir essa dívida de R$40 mil, você me repassa essa empresa? Aí ele falou assim, na hora, eu ia sair 40 mil negativo, de repente você assumir essa dívida, para mim seria ótimo. E aí eu acabei assumindo essa dívida de 40 mil, peguei e saí negociando fornecedor, alguns aluguéis e tudo, e 10 cheques, parcelei lá, e peguei 20 mil no cheque especial, passei meu capital de giro. E assim foi que começou. Se você me perguntar assim, Fred, por que uma clínica que trabalhava com dependência química e alcoolismo foi bater na sua mão? Né? Então, tenho toda uma história do meu pai, né? Meu pai faleceu em 2014, que foi exatamente porque ele tinha problema de alcoolismo no fundo do poço. Eu passei toda a minha infância e minha adolescência vivenciando rotinas diárias ali, mais ou menos, sobre agressões, brigas, confusões, entre outras coisas, que quem tem um familiar com um problema de alcoolismo.
Até só trazer uma coisa aqui para o pessoal possa se identificar também. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo ou que convivem com pessoas com essa doença em casa, essa adicção, ou pessoas que conviveram, seja na infância. Eu, por exemplo, na minha infância, o meu avô também, dependente, o meu tio morava junto comigo em casa, e eu vi isso muito forte também dentro de casa. É interessante que eu não bebo álcool, nunca bebi, não sei, provavelmente pode ter alguma influência em relação... Eu não tive aquela questão da violência, como você falou que teve. Mas uma coisa que me chamou a atenção, começando a pesquisar mais sobre dependência química, o alcoolismo, ele muitas vezes traz um prejuízo até pior do que as piores drogas, só que não é tão falado assim.
Sim.
Olha como se fosse, nossa, droga ruim, não estou dizendo que é essa... Mas, não, a cocaína é muito pior. Não, e às vezes...
Porque é uma droga social, né?
Porque o álcool é uma droga social. Então, o número de pessoas, e estatisticamente, percebe que tem pessoas que vão ter uma dependência... Se eu não me engano, tem um artigo que eu estava lendo sobre isso, se eu não me engano, são 16% das pessoas que bebem álcool acabam tendo dependência, necessidade de beber aquilo todo dia. Então, gera uma dependência, a pessoa fica nervosa, irritada, você sabe muito bem.
Para se acalmar depois.
E fala um pouquinho sobre... Você falou dessa história. Como que você acredita que a sua história com familiares em relação à adicção influenciou na... fundação dessa instituição de saúde mental? Compartilhe um pouco mais.
Então, Mania, o que acontece é que Deus sabe o que faz e nada acontece na sua vida por acaso, né? Então, de ter vindo isso é que Deus queria um propósito muito forte, e eu acredito que meu pai deixou um legado. Na verdade, eu passei a entender muito, e é um sentimento que eu tenho de inconformado na vida, exatamente no sentido de que uma pessoa que passou por uma dor, né, fez uma reflexão e evoluiu. Então, existe duas pessoas no mundo hoje. Uma pessoa que vai ser uma esponja, que vai absorver todas as coisas ruins que estão acontecendo na vida e vai levar isso como uma âncora e ficar se sabotando durante a vida, reclamando da vida, ou vai pegar aquilo ali como um trampolim, uma mola, e usar aquilo ali como propósito de vida e fazer algo diferente. Então, lá atrás foi exatamente o que eu quis fazer. Fazer algo diferente para as pessoas, as famílias que estavam passando por esse processo que eu passei. Então, evitar menos sofrimento, tentar fazer uma ajuda que pudesse ter uma solução e transformação melhor. E nesses 10 anos, eu venho buscando cada vez mais novas inovações, evoluções, para ter soluções ainda melhores.
E aqui, voltando um pouco aqui, curiosidade. Cara, o que você acha que fez dar certo você pegar uma coisa que alguém estava numa dívida de 40 mil e você conseguir virar esse negócio? O que foi a diferença aí?
Então, eu dei meio que um all-in na minha vida, né? Então, eu acredito que eu fui muito para dentro. Então, eu tive que fazer panfletagem nas ruas, eu tive que estudar sobre marketing digital, foi o que me ajudou também para fazer uma página personalizada para a região de Recife na época. E eu vim de vendas, então isso também acabou me ajudando. Eu me lembro como se fosse o primeiro contrato agora que eu fechei com a família, que foi finalzinho de julho para agosto de 2013, esse contrato, o primeiro a gente nunca esquece. E nessa reconstrução da unidade, como estava fechado, eu tinha conversado com alguns profissionais, psicólogo, psiquiatra, mas ainda não tinha praticamente acertado nada ainda para iniciar, porque como é que eu ia ter uma profissionais ali sem ter receita, né? Então, não podia estar usando meus 20 mil do cheque especial já, né? Os juros eram altos. E aí, acabou que eu fiz o atendimento com as famílias, mostrei mais ou menos o projeto, trouxe um profissional para fazer esse primeiro atendimento com a família. E dentro do método, existia um método todo, um projeto mais ou menos de 6 meses para esse tratamento. E aí, eu falei para a família assim, só não tenho uma agenda. E aí eu falei assim, eu fiz um de escassez, só tenho esse dia e aquele, que era o que eu tinha mais ou menos combinado com o profissional. E aí a gente acabou fechando esse primeiro contrato, foi mais ou menos R$ 8.000. Recebi 8 cheques de R$ 1.000, que para mim foi, mostrou que vai dar certo. Foi no primeiro mês já isso, entendeu? Então aquilo ali já me fez assim, cara, eu vou acreditar, vai dar certo. E foi uma forma estratégica de eu ir fazendo aos poucos. Eu trouxe o profissional para aquele horário, depois foi fechando novos contratos, foi fechando um período, depois o dia, depois a semana. Então eu fui fazendo isso de forma estratégica, já pensando em custo e receita do negócio.
E o que que você acha que fez em relação diferença? Porque conseguiu um cliente, qualquer um consegue. Agora conseguir vender de novo, o que você acredita que são diferenciais da sua instituição?
Então, o método, a gente tinha um método que era um método bem bacana, tratamento sem internação para dependência química e alcoolismo. E isso, antigamente, o modelo era mais voltado para questões de internações, algo mais grave. Então, a gente conseguia pegar ainda um público muito forte que estava naquele vai ou não vai para internação, entendeu? Então, a gente conseguia acolher, tinha gente que ainda estavam produtivas no mercado, então trabalhava, ainda estudava e não podia estar se ausentando para fazer um tratamento fora. Então, esse método, uma equipe multidisciplinar, então a gente tinha uma equipe de psicólogo, psiquiatra, fazia toda uma integração ali para que pudesse realmente a família também era tratada junto com
Isso é
orientações,
muito
que era um
importante.
ponto muito fundamental, porque a família aqui também adoece junto com o paciente, então é codependente do paciente também, acaba sendo o paciente ali um amuletozinho da dependência dela também. Então isso tudo acabou fazendo um local só. Então eu fui pegando profissionais e fazendo uma equipe multidisciplinar num local só, num horário só, evitando que aquela família fosse buscar um profissional ali, outro acolá, em horário diferente, que não tinham sintonia e eles tinham reuniões para poder tratar do caso. Como é que a gente poderia evoluir? Então, isso fez toda uma diferença da gente fazer um tratamento diferente do que tinha no mercado.
Muito bom, Fred. Fred, compartilhe um pouco a partir de então, de entrei com 40 mil, peguei o dinheiro do cheque especial. Vai me falando aí, o que que você foi fazendo, os principais pontos de virada do negócio até chegar no dia de hoje e os próximos passos. O que que você pensa daqui para frente?
Então, isso foi em 2013. Em 2014, eu vim fazer um trabalho. Em 2013, já se desenvolver ali, né? Pegava o cheque, antecipava, pagava uns 30, 40% de juros ali, mas era uma forma de poder fazer dinheiro ali para aquele mês, para pagar as contas. Em 2014, surgiu a oportunidade de uma unidade lá em Brasília também, que me ligaram para oferecer o espaço, já tinha mais ou menos 5 anos. E tinham passado 5 diretores nessa unidade também. E aí o presidente me ligou para: você quer vir assumir essa unidade aqui em Brasília? Eu falei: ó, vou olhar. Fui para lá, passei uma semana lá, conversei com os profissionais, já tinha a unidade, já estava funcionando. E aí eu entendi que o mercado ali de Brasília era um mercado que podia fazer algo diferente. E aí acabei assumindo em 2014, no dezembro de 2014 mais ou menos. E aí eu também foi quando eu juntei uma unidade e outra e falei assim: pronto, agora encheu a folha. Como é que eu faço? O dinheiro agora vai apertar, contando que as coisas fossem dando certo. E aí quando foi em 2014, em 15, em janeiro, em Brasília eu fechei 18 contratos. Então aquilo ali para mim foi uma virada de chave. A unidade de Brasília foi melhor que a unidade de Recife. Porque a gente estava passando aquele ano de 2015, não sei se você se lembra da crise, que a gente estava passando da Dilma e tal, aquele negócio todo. Como Brasília era uma capital que tinha muito servidor público, né, que é muito servidor, ela é atingida, mas não com tanta potência como outras regiões. Então aquilo ali foi o que me ajudou a passar por aquele período de crise. Recife estava em baixa, já no momento que era da crise, e Brasília foi o que me conseguiu segurar para o próximo passo. Eu fiquei com essas duas unidades. E aí, no terceiro momento, dentro da unidade ambulatória, a gente percebeu que tinha alguns pacientes, que o ecossistema ele foi todo construído em solucionar o problema do paciente. Então, ele foi evoluindo de acordo com a necessidade. Então, o ambulatório, ele precisa, um hospital dia, o cara passa o dia e vai embora. Então, aí eu fiz o planejamento da construção do hospital dia, que é o cara que só vai ali intermediário. Só que aí surgiu um ponto do paciente que recaiu, que estava em situação mais grave, surgindo essa demanda, e a demanda de internação. No primeiro momento, eu fiz parceria com algumas clínicas, né, nas regiões, para poder estar tendo essa solução para a família. né, que esse paciente possa voltar. E aí eu fiz essa parceria, sendo que a parceria não fluiu como eu imaginava ou como eu queria. Como eu era corresponsável por aquilo ali, acabava que poderia algum tipo de... Eu falava mal, reclamava de alguma coisa, e aí eu não tinha um controle disso, né? E eu me sentia muito responsável. O formato não era humanizado, não era isso, aquilo e tal. Então, aí eu tive que tomar uma decisão de assim, ou eu vou de vez agora para a internação, que era uma unidade que funcionaria 24 horas, eu teria que demandar tempo, muita coisa, ou realmente eu vou ter que começar a repensar no meu modelo de negócio. E aí foi quando eu realmente tomei essa decisão e abri a unidade de internação. Que aí eu abri com outro sócio na época, em 2018. Comecei com uma comunidade terapêutica, depois virou uma clínica e depois
hospital. Só pegando aqui, na sua visão, o que você acha que é importante considerar na hora de escolher um sócio?
Então, esse sócio não está mais comigo, né? Então a gente teve divergências de valores, né, durante a caminhada, né? E um dos pontos que a experiência me mostra é que quando você for analisar um sócio, é primeiro saber se ele tem o mesmo propósito que você. Esse é o primeiro ponto. E quais são os demais valores que você tem se está alinhado. Porque se tiver alinhado, tem 90% de chance de dar certo. Se não tiver alinhado, não tem, é muito difícil realmente que isso aconteça. Lá atrás, a gente começa de qualquer jeito. A gente não analisa isso, a gente vai no calor da emoção, vai fazendo e vai acontecendo. Então, isso foi um aprendizado como empresário de que hoje eu só tomo decisões de alguma coisa nesse sentido se estiver muito bem alinhado com esses pontos que eu te falei. Senão, eu não sigo, essa é a prioridade.
E assim, o que você acredita? Porque, exemplo, você pegou um nicho de mercado que tem potencial de crescimento, mas é um nicho, vou colocar, desafiador, porque lidar com muitas pessoas, o interno e tudo mais. O que fez você falar, cara, eu vou abraçar essa causa, vou pegar ali internação 24 horas, vou focar nisso daqui e não olhar para o lado e pensar em criar um outro projeto, fazer outra coisa? Fala um pouquinho mais desses pontos.
Então, eu acho que a clareza durante a caminhada também, Romano, me ajudou, foi a questão do meu pai, né? Então, assim, aquilo ali eu entendi que eu tinha um propósito de vida realmente ali dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, eu fazia algo porque eu gostava. Eu atendia a família passava às vezes uma hora comigo no telefone, eu ficava na recepção, no comercial, eu fazia tudo, eu fazia o marketing, eu era o eu empresa, literalmente. E aquilo ali eu gostava. Eu me sentia bem de estar ajudando as pessoas, de estar acolhendo, de estar fazendo isso e aquilo. Então, aquilo ali, eu percebi que nesse nicho de mercado existia muito amadorismo. Eu percebi uma grande gama de pessoas assim. Ou era um paciente que se tratou e botou uma clínica, ou às vezes até um profissional de saúde que tem uma visão, às vezes, ainda um pouco mais especialista. Mas assim, o martelo só serve para bater na cabeça do prego. Então, se eu aprendi de um jeito, tem que ser desse jeito e pronto. E não abre um pouco de uma visão mais generalista, uma visão mais nexialista, de quais são as possibilidades que a gente tem de evoluir num tratamento. E esse foi o meu grande desafio no começo, porque como eu vinha, contratava pessoas que às vezes estavam numa clínica, na outra, eu tive que quebrar muita cultura disso. Eu recebi até, foi muito desafiador, porque as pessoas falavam assim, mas onde eu vim, eu era um abonador. É assim que funciona o tratamento para dependência química. Aí eu falo assim, aqui não. Aqui é no amor. Se na dor você, um dia você aprendeu, aqui não vai aprender. Então, se esse paciente não se adequa aqui, eu prefiro que ele vá embora. E a gente chame outro paciente para ocupar o lugar dele. E aí foi um desafio de mudança de pessoa, de cultura na região, porque era isso muito comum, entendeu? Então, eu tive que quebrar, e aí eu fui muito questionado, você não entende nada disso não, você nunca fez tratamento, você nunca passou pela internação e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazendo alguns ajustes de pessoas, trazendo pessoas que tivessem a mesma, alinhado com a mesma mentalidade, e a gente foi mudando. Então a gente foi criando um novo conceito de tratamento, mesmo uma internação involuntária, contra a vontade do paciente, de uma forma mais humanizada. De acolhimento, de tratar o paciente com dignidade, não importa o que ele fez lá fora. Então, assim, se o cara é isso aqui, não interessa. Aqui dentro ele vai ser tratado como ser humano, como paciente. E aí, dessa forma, a gente ajudando as pessoas e acolhendo. Então, essa forma foi deixando um ambiente mais leve. Eu até brincava assim, meu sonho é tirar todas as paredes da instituição sendo involuntária. Por quê? Porque o involuntário, depois que ele é acolhido, ele é ajustado, ele vai ficar. Ele vai ser. Agora, se ele for apertado, for fazer qualquer outra coisa, aí ele vai querer fugir, ele vai querer fazer qualquer outra coisa. Tem muita gente que tem questão que é comportamental, mas às vezes falta um abraço, um acolhimento, um escuto, uma palavra, que eles às vezes não têm em casa, não tiveram isso, entendeu? O meu pai, eu descobri um dia desse, que o meu pai também me dava umas pisazinhas de cinta, quando tinha tomado um e tal, mas o pai dele fazia a mesma coisa com ele.
Ou pior.
Então, ele só replicou aquilo. Então, ele não tem culpa, cara. A gente tem que entender que tem uma história antes.
Ele fez o melhor que ele pôde.
E eu só tenho gratidão a ele, cara. Eu não tenho uma mágoa, pelo contrário, entendeu?
E eu gostei daquilo que você falou. Ele deixou um legado pra mim. Porque a partir, talvez se isso não tivesse acontecido, não existiria essa instituição de saúde mental da mesma forma que ela existe hoje.
Exatamente.
E tem uma passagem do livro Desperte Seu Gigante Interior, do Tony, que tem uma coisa interessante, que é basicamente um estudo onde duas pessoas... basicamente vendo por que uma pessoa deu certo na vida, por que outra pessoa não. E o rapaz estava pesquisando e conversando com pessoas de diferentes situações. E cada um justificava de uma forma. E foi interessante que no meio dessas perguntas, que foram feitas para centenas de pessoas, teve um rapaz que foi perguntado por que você conseguiu se tornar diretor dessa multinacional e crescer, enquanto outras pessoas não. E aí, basicamente, ele falou: meu pai, ele foi preso por tentativa de assassinato. Em casa, eu vi um ambiente extremamente desestruturado e o meu refúgio foi, eu pensei, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que sair, eu tenho que crescer, eu vou entrar numa empresa, eu vou crescer lá dentro, e se tornou o meu ambiente. Eu não tive outra chance a não ser crescer aqui dentro, porque se tornou o meu local de crescimento. Ele Perfeito. Basicamente respondeu isso, mas o mais curioso, no meio dessa pesquisa, a mesma situação, basicamente, outra pessoa deu a mesma situação como desculpa do porquê ela estava presa. Um segundo rapaz: por que que te levou para a prisão? Ah, meu pai, ele fez tentativa de homicídio e eu não tive apoio em casa, e devido a isso eu não tive escolha, e a única coisa que me sobrou, e ele também tinha sido preso, no caso também por... estava preso, questões erradas que ele tinha feito, e a questão foi... ele viu a mesma coisa que aquele segundo. Curiosamente, o entrevistador começou a perguntar: cara, mas espera aí, é muito parecido com a história daquele diretor. Ele foi pesquisar, os dois eram irmãos. O cara que estava preso e o cara que era diretor de uma multinacional.
Que coisa, hein? E isso que você falou tem total sentido, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu fui buscar com minha tia um emprego, exatamente porque eu queria sair do ambiente que eu estava. E para isso eu tinha que ter autonomia, eu teria que ter independência financeira, algo nesse sentido. Então foi bem parecida a história. Então fui buscar para poder não estar mais naquele ambiente que eu não sentia muito bem, que era aquela situação. Infelizmente você não tem escolha, né? Então casa bem direitinho com a história, porque você realmente busca sair daquilo ali para buscar algo melhor para você.
E me fala sobre, nessa trajetória aí, me fala sobre momentos desafiadores, e depois dos momentos desafiadores, me fala também sobre momentos bons.
Então, eu acredito que teve dois momentos bem marcantes, né? Quando, 2014 para 2015, quando eu falei da unidade que eu estava com o ambulatório, eu assumi. Teve uma hora que eu não tinha mais cheque especial, eu não tinha mais como antecipar cheque, e eu tinha que pagar a folha de pagamento do pessoal. Eu tinha acabado de assumir uma unidade, aí eu era mais louco ainda. E aí eu olhei assim, cara, eu não posso atrasar. Era uma coisa que eu tinha como responsabilidade, assim, se eu atrasar a folha da minha equipe, eu vou desmotivar, vou acabar me atropelando. E aí faltou R$5.000 para pagar essa folha. E aí eu pedi emprestado, disse ao meu irmão, na época, R$5.000 emprestado para poder pagar essa folha. E eu paguei. Aí no mês seguinte teve essa questão do fechamento de contrato e eu, depois eu devolvi o dinheiro para ele. Então isso aí para mim foi uma coisa marcante, que eu precisei, estava ali no limite já, praticamente. E teve também, durante a trajetória da sociedade, que a gente teve um quebra em 2020, mais ou menos, da sociedade, exatamente por divergência de valores, que aí eu tive que reestruturar novamente sozinho toda a unidade, o estudo, com pessoas que estivessem alinhadas ali comigo. Então, ali para mim foi bem desafiador também essa virada de chave aí, mas que para mim foi muito bom depois. O crescimento, o ambiente, o planejamento, a visão, a mentalidade, porque estava tendo conflitos. Então, me deu mais proporção, mais acelerar as coisas que eu gostaria de fazer sem ter ninguém ali para poder estar atrapalhando ou não estar alinhado com a mesma visão, né? Então, para mim, foi dois pontos assim, bem desafiadores dentro dessa trajetória que eu passei.
E pensando agora, vamos falar de coisa boa também. Me fala sobre momentos bons, que você fala, nossa, coisas na sua trajetória que você olha para trás e tem orgulho de ter.
Então, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, foi exatamente quando a minha filha faltava um mês para nascer, que foi a Gabriela, que hoje tem 5 anos. A gente estava nesse momento assim, eu lembro como se fosse eu e a minha esposa com um barrigão no apartamento ali, tentando as últimas reformas para poder estar entrando. E ela me trouxe essa coisa boa da construção da família. Eu, minha esposa, Caliane, eu tenho uma filha, a Gabi, que tem 5 anos, e a Sara, de 1 ano e 10 meses. Então, ali, com o nascimento dela, foi que as coisas foram começando a se organizar. Então, ela me trouxe essa coisa boa, essa prosperidade. Para mim, ali foi um ponto muito marcante para mim.
Uma coisa que eu valorizo demais é a família. E me fala um pouquinho, o que é família para você?
É tudo. Família para mim é tudo. Então, eu falo para... Até eu brinquei um dia desse com a minha esposa. Eu falei assim, se um dia eu tiver amnésia ou qualquer coisa assim, me interna dentro da clínica. Mas a minha família e você é prioridade total. Nunca esqueça disso, entendeu? Porque eu acho que a base, ela está comigo desde o começo. Ela passou, eu me lembro como se fosse hoje, que ela me ajudava. Eu cheguei a morar com ela, não tinha nem carro, nem nada. Então ela me ajudou. Então, cara, ela passou por mim, até ela brincava assim, ah, você tô só roendo osso, brincando assim. Eu falei assim, hoje você vai roer o osso, mas um dia a gente vai comer o filé juntos. Então, assim, eu acho que construção é isso, e valorizar a gratidão às pessoas que começaram com você e te ajudaram lá atrás. E a minha esposa foi uma que me ajudou também, me deu toda a força, entendeu a situação que eu passava naquele momento, mas ela acreditou e estamos juntos até hoje. Temos duas meninas maravilhosas e a minha família é minha base. Então, para mim, família é tudo. E um dos pontos que eu hoje mais valorizo numa relação é aparece a pessoa também tem família, como é que está, se está bem relacionado, porque isso faz toda uma diferença no relacionamento, na sociedade, em qualquer coisa. Então, isso é um dos pontos de valores que eu coloco com prioridade, a questão da família. Então, porque, cara, quem tem família tem tudo.
Eu também acredito muito nisso. E eu acho que isso aí, seja de negócio, seja o que você for fazer, para mim é muito importante olhar pro lado da família, as pessoas que estão com você, além da empresa. Porque não adianta você pensar assim, ah, eu vou ter... Talvez você já tenha visto aqueles posts no Instagram, 6 coisas que o bilionário faz para ter sucesso.
Uhum.
Só que eu quero olhar também como está a família desse cara. Porque será que eu quero fazer aquelas 6 coisas? Será que aquilo é sucesso para mim?
Sim.
Porque felicidade é muito diferente para cada pessoa.
Sim.
Então, sucesso sem felicidade é fracasso.
Exatamente.
Vai além. Não estou dizendo que dinheiro é ruim. Óbvio que dinheiro é maravilhoso.
Maravilhoso.
Só que eu também tenho que olhar aí, deixa eu ver, isso eu gostei que você falou, como que tá essa pessoa, a família dessa pessoa, os valores dessa pessoa, a visão está alinhada com a minha, e me fala mais um momento bom aí. Que...
Então, e aí, eu acredito que foi agora a gente fazer o grupo crescer. Então, assim, nessa construção agora, nesses últimos tempos, Romani, aqui a gente está hoje com 6 unidades espalhadas em Brasília, Anápolis, Fortaleza e Recife. A gente abriu a última unidade agora em Recife, que é uma unidade só para dependência química, outra só para saúde mental, que era um pouco que as famílias desejavam, a gente acabou realizando isso e de alguma forma ficou melhor mesmo a questão. E agora a gente partindo agora para o mundo digital, que é a startup. E aí você me pergunta assim, por que o mundo digital? Por que a startup? Porque é uma forma da gente tentar a chegar em mais pessoas e ajudar de uma forma mais preventiva, através da conscientização, uhum. através de algo que a gente realmente possa ajudar antes de chegar num momento corretivo, que é onde chega na virtude, que é um caso que já está mais evoluído e precisa ser mais corretivo. Na preventiva ainda tem uma pessoa que ainda nem sabe que precisa de ajuda, mas todo mundo precisa. Na verdade, saúde mental, a gente, todos nós precisamos. Então, é esse o objetivo, tanto na startup e na linha de educação, que é o projeto agora para 2024, que é uma forma de levar mais informação, mais ajuda, autocuidado para as pessoas, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar mais gente e todos conhecerem mais os nossos serviços também na parte de hospital.
E pensando nisso aí, eu vou colocar até como você vê as sua perspectiva de crescimento, seus objetivos, se for olhar para frente e falar assim, cara, eu vejo dessa forma aqui, é isso que eu quero construir. Tem alguma...
Tenho.
Fala um pouco sobre.
A nossa visão é atingir 1 milhão de vidas até 2030. Tá? Então, hoje, até hoje, a gente, 10 anos, a gente ajudou 10 mil pessoas, 10 mil famílias e pacientes. Então, assim, tem um número bastante indicativo ainda até 2030 para a gente, 7 anos, né? Então, assim, o meu objetivo é estar de forma digital em todo o Brasil e física e também de forma internacional. Já tem alguns projetos também, projetos, a gente fala de projeto, mas algo também para ir para fora do país, em alguns países também, de forma internacional, para poder fazer algo diferente também lá. Então, o projeto dos próximos 5, 10 anos é a gente ser o maior ecossistema de saúde mental do mundo. Então, esse é o nosso projeto.
É incrível. Torço para que cresça cada vez mais, que ajude cada vez mais famílias. E me fala também aqui, assim, pensando sobre todas essas coisas que você falou, o que você acredita que o Fred tem como valores ou princípios que ajuda ele a ter conseguido construir esse ecossistema da forma que foi?
Então, a questão do inconformado, Romani, é uma coisa que até hoje eu bato de frente com muita gente, principalmente na área de saúde mental. Bato de frente no sentido de coisa boa, de estar trazendo, eu fico, sou incansável, inconformado por buscar sempre algo melhor dentro do tratamento, para o paciente, na transformação, no resultado. Então, algo de dentro de mim muito forte nisso, né? Então, às vezes bato de frente alguns profissionais com diretoria, que não, às vezes se não, aquilo. Então, esse meu inconformismo que eu tenho de estar buscando sempre uma evolução dentro do tratamento faz com que eu esteja buscando novas atualizações, novas inovações, algo que eu possa trazer de melhor para dentro do tratamento. Então, um tempo atrás, a gente trouxe alguns tipos de tratamento como estimulação magnética transcraniana, corrente contínua, que são estímulos para poder melhorar a questão cognitiva, algumas coisas que a medicação já não estava fazendo efeito, e entre outras. A gente está agora recentemente um projeto que eu acredito demais, que é a questão do laboratório que a gente está abrindo de genética, que é para melhorar a questão da assertividade em relação à questão da medicação, algo que a nutrição pode nos ajudar em relação ao tratamento da saúde mental, com a parte de suplemento, com alimentação, com exercício físico. Então, tudo isso eu tenho buscado trazer essa visão para dentro de casa, para a gente melhorar e evoluir junto com o tratamento. Colocando sempre que eu faço, é olhando para o paciente. Eu não fico olhando para o lado que o concorrente um está fazendo. Eu fico olhando o que é melhor para ele. E talvez isso é o que vem fazendo com que a gente tenha chegado mais longe. Porque eu paro ali no tempo, estou satisfeito, estou sempre inconformado em evoluir. Então, isso tem, eu acredito que seja o grande insight da busca da melhoria e da evolução dentro do ecossistema hoje do grupo, entendeu?
E eu acredito muito nessa questão também de buscar evoluir permanentemente. Tem uma frase que eu falo que é a seguinte: quem está pronto já morreu. Você conversa com alguém, o cara acha que já sabe de tudo e não tem nada para aprender, ele deixa de investir em mentoria, consultoria ou pessoas para agregar, essa pessoa sem perceber começou a morrer em vida.
Com certeza.
E seja dentro da empresa, a empresa que acha que já sabe tudo e não tem mais nada para aprender, daqui a pouco está para trás, ou seja, está na nossa vida pessoal.
Com certeza.
Um exemplo aqui, nós fazemos parte lá do First Class. você foi no meu evento lá, participou, então é assim, essa busca de crescimento constante, de aprendizado constante, eu também tenho muito essa fome. E você aí que está assistindo, já aconteceu de você conversar com alguém, a pessoa, tudo que você vai conversar com ela, ela já sabe de tudo, tem todas as respostas, sabe de todas as coisas, mas ela não tem resultado nenhum? Já viu pessoas assim? Geralmente é pela falta de humildade pensar assim, tem coisas que alguém sabe que eu ainda não sei e eu acho que eu sei e eu não preciso aprender com ninguém.
E é bacana isso que você está falando, porque eu sou um cara com muitas... Onde eu vou com o meu copo vazio. Sempre, cara. Eu sempre tenho alguma coisa para aprender. Então, eu fui no seu evento, foi muito bacana. Cara, eu peguei vários insights muito bacana lá que você disse, que as pessoas falaram. Impressionante, as pessoas foram lá, muita gente para, às vezes, fazer um curso para fazer ser terapeuta e se transformaram. Então, aquelas pessoas transformadas, elas estão mais preparadas que alguns terapeutas que não se transformaram, que não tem nem propósito às vezes. Uhum. Isso é um ponto muito interessante. Então, essa busca que eu tenho de estar sempre vendo quais são as novidades, o que está acontecendo, para tentar ver o que é que eu posso melhorar dentro hoje do grupo, dentro do que eu posso melhorar para o paciente. Então, essa busca incansável. Então, e tem gente que às vezes eu vou falar alguma coisa e fala, não sei o quê, e pá, eu fico, cara, não tenho paciência não para isso, cara. Uhum. E aí, assim, eu não quero saber, porque para mim o objetivo número um é o paciente. São as pessoas. Então, assim, eu respeito algumas coisas que alguns profissionais falam, mas eu desafio também outras, que é exatamente porque essa busca. Se eu me acomodar, eu vou ser mais um aqui. E eu acredito que a saúde mental, Romano, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acredito demais nisso. Eu acho que ainda é um oceano azul de possibilidade, de tentativa, de ajuste, de aprimorar uma coisa ou outra. Então, essa busca eu tenho, que eu acredito que ainda a gente ainda tem uma trilha, uma caminhada ainda muito boa pela frente na saúde mental.
E me fala um pouco mais, o que, que você acredita que mais pode ajudar? Vou dar um exemplo da adicção, mas tem várias outras questões, mas uma pessoa que talvez está com um dependente químico em casa, o dependente químico não está sabendo o que fazer, a pessoa não está sabendo o que fazer, o que, que você recomendaria?
Então, eu acho que essa pessoa, primeiro, ela tem que se autoajudar. Buscar alguma coisa de conhecimento, como lidar com o dependente químico, como entender quais são as fraquezas deles, fazer alguma coisa que ela possa também, se um curso livre, que ela possa se ajudar a entender melhor o que é o ser humano. Eu acho que a maior dor hoje do ser humano, a adoecimento na saúde mental, na minha opinião, Romani, é a falta de clareza das pessoas. As pessoas não sabem quem elas são, de onde elas vieram, o que, que elas estão fazendo hoje e para onde elas vão. Se você perguntasse à maioria das pessoas qual a sua meta pessoal, você vai ver que 90% não tem.
E uma coisa que você usou na sua história que me chamou muita atenção, ao invés de ficar só focando por que isso aconteceu comigo, você pensou no para que isso aconteceu comigo. E qual que é a diferença disso na prática? A diferença é que você pensar só por que aconteceu, beleza. Dali para frente pode não acontecer nada. Agora, quando eu penso para que é, aconteceu, eu entendi, e agora eu vou criar um para quê, que vai ser, eu vou construir uma instituição de saúde mental, ajudar outras pessoas, e de repente pode ter alguém que está nos ouvindo, que isso pode, não precisa necessariamente criar uma grande instituição, uhum, com filiais pelo Brasil, mas que seja para isso te tornar um ser humano melhor.
Sim.
Depois de ter passado, convivido com alguém, ter mais empatia com o outro. Tem uma pesquisa que me chamou muita atenção, que eu não vou saber falar exatamente o nome, que é de um polonês, mas ele fez uma pesquisa com pessoas que saíram do campo de concentração. E o que ele esperava ouvir daquelas pessoas depois de alguns anos? É que estavam traumatizadas, que a vida delas não ia para frente por causa daquilo ou daquilo outro. Mas a maior parte das pessoas que ela conversou, pessoas que sofreram tortura, todo tipo de atrocidade que pensar, foi que aquela experiência fez com que ela se tornasse um ser humano melhor. É louco isso, porque é contraintuitivo. Quando se olha para essa situação, parece aquilo, a pessoa... E o nível de empatia daquelas pessoas que tinham passado por situações desafiadoras aumentou em relação a outros seres humanos nesse exemplo dessa pesquisa. Então, eu gosto de dizer que muitas vezes os desafios nos preparam para destinos melhores. E me fala um pouquinho também, e lógico, aqui, dependendo do que acontece, pode se tornar um trauma. E aí vem o autoconhecimento, vem
Sim.
buscar ajuda, vem. No, eu entendo que a vida não é justa como eu gostaria, como você gostaria. Tem situações desafiadoras, tem pessoas que sofrem. Eu entendo isso. Mas é, pelo menos todos nós podemos ser melhores do que éramos ontem.
Com certeza.
E me fala um pouquinho também aqui. Como que você vê a saúde mental?
Então, a saúde mental, eu acredito que depois da pandemia, né? Eu acho que deu uma atualizada e nós estamos passando por um processo agora da terceira onda na saúde mental. Eu acho que está todo mundo muito doente, muito adoecido, essa questão de celular, internet, influência, vida muito não real, né? Surreal aí que as pessoas vivem. Isso tem impactado demais a vida das pessoas. E com a destruição da.
Ninguém tem diarreia no Instagram, né?
Então. E eu vejo, Hormônio, assim, eu tenho uma parte, eu tenho três pilares muito importantes dentro de mim, que é a saúde espiritual, a saúde física, a saúde mental. Então, esses três são fundamentais para um ser humano. E eu vejo que cada vez mais a imagem da família tem um pouco se destruído em relação a isso. De algumas formas, de algumas maneiras de enxergar, de olhar. E aí, o que acontece quando você não tem uma base muito sólida dentro de casa, familiar? Você começa a ter referências externas. E essas suas referências externas podem ser boas ou ruins. E aí acaba, dependendo do que for, você vai se desestruturando com a questão da saúde mental também. Então, essa clareza também da pessoa, do que ela vai ser, o que ela é, isso vai destruindo as pessoas. Então, quando eu falo dessa falta de clareza mesmo do ser humano, para a gente fazer qualquer coisa numa conta de matemática, eu preciso de um professor para vir aqui e dizer assim: ó, faz 1 mais 1 é 2. Então, ficou claro para mim como é que funciona a soma. E na saúde mental, como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz essa clareza de uma forma óbvia para elas, essas pessoas? Elas não têm isso, elas não aprendem isso.
E pensa no ensino tradicional, uma coisa que eu falo muito. A escola gasta anos de estudo explicando coisas como verbo transitivo direto, indireto, logaritmo, equação de segundo grau, lisossomos e cromossomos, química orgânica e um monte de coisa, até diferenciar dinossauros e nada contra aprender isso. Só que um monte de coisas que a gente não usa no dia a dia. Agora, relações humanas,
Inteligência
inteligência
emocional.
emocional, habilidades como de vendas que você falou e
Sim.
várias outras habilidades que são comunicação, até falar sobre família de forma
Sim.
mais profunda, não somente de forma rasa, mas trazer disciplina, entender, por exemplo, dentro da escola, falar, ó, vamos entender sobre alguns transtornos, vamos entender sobre o que é uma dependência química de fato, vamos entender e ter matéria sobre isso.
Então.
Fica, eu vou te falar, eu cheguei a fazer trabalhos em escolas, chegando em alunos do terceiro ano, que eles estavam estudando o ano inteiro sobre equação de segundo grau. Perguntava na sala, quem sabe fazer? Quase ninguém sabia. Então o que que está acontecendo? Eles estão ali, eles não estão assimilando aquela matéria, vai, passa de ano. Principalmente no ensino público. Se perguntar, tem uma chance enorme de um monte de gente que está assistindo não saber nada dessas coisas que eu falei, e não só no ensino público. Exemplo, eu, se for parar para pensar, eu tive uma educação de uma qualidade acima da média na minha adolescência ali, e ainda assim, muitas dessas coisas que eu falei, eu não vou lembrar direito do
Sim.
que é, sei lá, como é que eu faço conta de logaritmo ali e tal,
Física, química.
física, química, química orgânica. Agora, uma coisa é lidar com dinheiro, inteligência
Isso mesmo.
emocional e várias outras questões, e que tem muita relação com saúde mental
Sim.
também, porque relacionamento está ligado com isso,
Financeiro.
família, financeiro e assim por diante. E me fala também, quero aproveitar para entender um pouco mais, você falou que foi montando filiais, chegou em seis agora. Cara, o que, que foi a diferença de visão de uma clínica para chegar em seis clínicas.
Então, foi acontecendo de forma muito natural, como eu te falei, de que assim, como eu olhava para o cliente e colocava ele no centro, o crescimento ele foi acontecendo de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, o ambulatório de Recife, eu precisava do Hospital Dia. Aí o Hospital Dia era em Recife. Aí eu precisava da internação em Recife. E aí em Brasília, em 2014, eu tinha o quê? Um ambulatório. E aí quando foi em 2018, 2019, surgiu a oportunidade de ter uma unidade de internação em Anápolis, que é a 150 quilômetros lá de Brasília, para complementar o ambulatório e a internação. Então aí uma pessoa me chamou para lá, na época também, para abrir essa unidade. Né? Então uma coisa foi complementando. Em Fortaleza, foi porque eu morava em Fortaleza. E aí eu falei assim, ah, vou trazer para a minha região também aqui a unidade, e acabei abrindo também em Fortaleza. E aí eu encerrei o ciclo, né? Eu fiz esse crescimento que foi bem rápido, porque demanda muita energia, muito tempo. Né? Em 2023, por exemplo, eu tinha um planejamento, mano, todo da parte de crescimento, de mais expansão. Só que eu parei, eu rasguei, porque eu tive problemas operacionais, a dor do crescimento do empresário. Eu cresci de uma forma muito rápida e aí acabou dispersando demais a questão da cultura da empresa. E aí aquilo ali eu tinha 10 empresas dentro de uma empresa, porque a liderança trazia a cultura dela.
E uma coisa que é interessante, às vezes sair abrindo mais filiais não necessariamente significa mais crescimento se não fizer de forma estruturada, que às vezes é melhor ter uma que está crescendo e funcionando. Perfeito. Do que distribuindo energia em várias coisas que estão... talvez tirando o foco do que poderia ser o crescimento.
Por isso que um do mais bacana de 2022 e 2023 que eu vejo foi quando eu precisei realmente parar a olhar para dentro. E foi para dentro de mim. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo aquilo ali, porque eu entendi que eu era o maior culpado. Eu era o responsável por ter dado aquele problema. Então, eu tive que dar uns 10 passos para trás, rasguei o planejamento estratégico de crescimento e olhei para dentro de casa. Fiz um trabalho comigo, desenvolvi uma plataforma que é a Cuide Eleve para desenvolvimento só para dono da empresa e linha C-Level, que é um pouco, pega um pouco da questão emocional, desenvolvimento, gerenciamento de tempo, conflitos, coisas que o dono e a empresa precisam, e alinhamento, quais são os valores da pessoa para trazer os valores a ser vividos dentro da empresa. Foi o que eu fiz nesse ano de 2023, que para mim está sendo uma virada de chave. Eu estou crescendo quase 50% a mais esse ano, sem abrir nenhuma unidade, só com a base que eu tinha. Então, eu estou fazendo um trabalho de estrutura de base mais sólida, pensando no crescimento maior, pensando em pessoas. Então, hoje mesmo eu recebi um elogio de uma funcionária que tinha uma mensagem assim, que o líder é aquele que cuida das pessoas que cuidam da empresa. E aí ela falou assim, você se identifica muito bem com isso, porque você é o verdadeiro líder. Então, assim, meu objetivo foi o quê? Olhar para as pessoas, porque antes de profissionais, são seres humanos. Então, passei a olhar cada vez mais, fiz o desenvolvimento com essas pessoas, liderança.
O que você acha que é uma coisa que... boas práticas de liderança?
Então, você escutar, né, olhar para o profissional como um ser humano realmente. Então, entender quais são os prós e os contras que ele tem, as habilidades. E aí, dentro disso, eu desenvolvi, quando eu fui fazer o PDI, eu fui ver que o RH me passou um treinamento para essas pessoas. Só que eu olhei que estava um pouco distorcido. E eu fui conversar com elas. Eu falei, cara, eu não acredito que isso aqui está batendo. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Eu vi que as pessoas estavam cheias de bloqueios, cheias de crenças, cheias de coisas. Tinha gente com medo do dinheiro, tinha gente querendo fugir da cidade porque estava com medo. E aí eu falei assim, cara, se eu fizer treinamento aqui, não vai servir para nada. E aí, quando eu fui, eu desenvolvi todas as minhas lideranças para aumentar a frequência delas próximo da minha, porque eu aqui e elas aqui embaixo, eu não ia fugir. E aí eu fui perguntar o sonho delas. Qual era o teu sonho? Nenhuma tem um sonho. Nenhuma, Romani. Como é que essas pessoas poderiam sonhar comigo na empresa se elas não tinham sonho próprio? E o que é que você separa uma pessoa da empresa, da pessoa física? De jeito nenhum. Empresas jurídicas são várias pessoas CPFs. E a mesma de casa é a mesma dentro do trabalho. Não tem aquele negócio mais assim, ó, do portão para fora, não quero saber. Entrou aqui, você não tem como fazer isso.
Não, não.
E a gente teve que cuidar das pessoas. A gente veio cuidando. A gente fez um momento de cultura todos os dias, 20 minutos. As pessoas choram, desabafam. Uma conhece mais a história da outra. E isso mudou porque ficou mais coeso. A equipe começou a entender, ter mais empatia um pelo próximo. E aí a gente está transformando isso dentro de uma realidade, vivendo sendo esse valor. Então hoje, para estar na empresa, tem que estar alinhado com o propósito da empresa. Ser um instrumento de alívio e sofrimento das pessoas. E os valores, entendeu?
E me fala também sobre... agora eu vou perguntar uma coisa diferente, assim, mas que O que você acredita que ajuda para poder aumentar o LTV ou estratégias que você poderia trazer que faz o cliente comprar de novo ou pensar outras formas, por exemplo, você foi para a linha C-Level, que talvez aumentou o LTV com o público que estava dentro da sua base, não estava sendo explorado da melhor forma. Fala um pouco mais sobre isso.
Então, a gente desenvolveu esse ano também um setor de qualidade.
Ah, espera só explicar para o pessoal, que às vezes fala... O LTV, para quem não sabe, é basicamente o tempo que o cliente continua com você e investindo. Então, quanto mais ele continua comprando de você, maior o LTV do cliente.
Então, eu acho que a questão do ecossistema é um ponto extremamente importante, porque como ele depende do nível, na internação ele pode ir para o hospital dia, depois pode ir para o ambulatório ou vice-versa. Então, ali você acaba também permanecendo o paciente de acordo com o nível e a necessidade do serviço. Esse é um ponto um. Esse ano, 2023, a gente desenvolveu o setor de qualidade, que é exatamente onde tem o CS e tem a questão também dos protocolos que a gente está revisando todo. Então, toda a trajetória do paciente, pesquisa com família, NPS. Então, a gente tem feito isso. Nosso NPS hoje dá em média de 9.1, 9.2. Para a saúde mental, isso é muito alto. Porque nos hospitais gerais, quando o paciente ou a família alguma coisa de saúde mental, eles já são descartados na análise de NPS. E o nosso é só saúde mental. Então, porque as famílias estão bem adoecidas. Então, geralmente, elas chegam com várias exigências, reclamações, algo nesse sentido. Então, assim, a gente trabalhou muito forte a questão do CS, acompanhando a família desde o início, verificando quais são as dificuldades, mapeando o contato a contato, exatamente para poder a gente evoluir com esse paciente, essa família, para entregar o melhor serviço e com garantia e segurança para esse paciente, para a família. Então, isso, para mim, a gente foi dois fatores muito fortes, a cultura versus a qualidade da experiência do cliente. Isso aí tem mudado muito o nosso jogo, porque a gente tem que olhar muito detalhe, que a gente às vezes fica só querendo, vamos crescer, vamos fazer isso mais, e aí vai perdendo o paciente às vezes, ou o cliente, porque não está olhando para ele.
E às vezes aquele cliente que veio com a demanda de saúde mental, de repente pode ser um cliente que está buscando outros serviços que talvez você possa oferecer, porque ele está na sua base, não sei, um exemplo que você deu lá, do C-Level, que talvez não necessariamente está com um problema de internação,
sim,
mas que está com a questão que a saúde mental pode ajudar.
Então, esse foi o objetivo para a gente atingir as pessoas que, na linha das empresas, para poder tratar antes mesmo de vir, precisar vir para uma internação, para um hospital dia, para um ambulatório, de maneira mais preventiva. Então, esse é o nosso objetivo. E na nossa hub de educação, levar mais conhecimento, mais informações, mais autocuidado para as pessoas que não precisem vir para a nossa base das unidades. Porque a gente faz um trabalho de ajudar as pessoas, mas é muita gente, a gente não dá conta. Então, quanto mais a gente puder ajudar e transformar, evitar essas pessoas evoluírem, melhor para a saúde mental das pessoas.
E me fala sobre sua rotina como... Vou chamar assim de CEO de... tem um novo cargo, não sei se você já ouviu falar desse cargo, que é o PTO. Já ouviu falar desse cargo?
Não.
Pau pra toda obra.
Eu já fui muito, assim... Hoje eu tenho já uma linha de diretoria, linha de heads, então...
Legal.
Hoje a gente...
Parabéns, cara.
A gente consegue...
Eu ainda tenho muitas vezes que eu entro no cargo de PTO, estou buscando sair do cargo de PTO e ir para o cargo de CEO cada vez mais.
Mas a gente mergulha, não tem como. Como dono, a gente vai sempre lá no operacional, no tátil, volta para o estratégico, vai lá de novo, isso aí não tem como. Tem que ter o dedo nosso em algum momento para a coisa funcionar. Mas, assim, a minha rotina, como eu moro em Fortaleza, eu fico sempre viajando. Uma semana em Recife, uma semana em Fortaleza, uma semana eu estou em Brasília, uma semana eu estou em Anápolis, uma semana eu estou em São Paulo aqui. Eu tenho feito muita imersão, muito buscando novos conhecimentos para mudar o nível, estar mais preparado para esse nível de crescimento. Então, assim, a minha rotina é muito de viagem. Então, geralmente, eu passo a semana viajando e volto. Fim de semana, eu estou em casa. Aí, tem semana que eu não viajo. Eu fico em Fortaleza mesmo para estar mais próximo da família. Então, eu fico em dezembro agora. Vou tirar uma viagem, vou viajar com a família. Vou tirar um mês todo de dezembro agora de viagem. Então,
parabéns,
aí, essas coisas que a gente vai organizando aí para poder... conseguir, né, ter aquele jogo de cintura entre família e trabalho, né, porque eu penso muito, isso tem a ver também com a questão de saúde mental, a gente, um dos valores é se divertir no processo. Eu sou um cara que eu gosto de me divertir e o ambiente com meus profissionais tem que estar leve, porque lá dentro já é um ambiente um pouco mais pesado pela carga mesmo. Então, assim, eu faço questão que todo mundo brinque, que todo mundo se divirta, e na hora que for falar sério, a gente vai falar sério. Mas na hora de se divertir trabalhando é bom demais. Então, o mais importante não é o final do processo, é durante a jornada e o processo que tem que ser prazeroso. Porque depois que você chegar lá, e aí?
E eu gostei muito disso que você falou, e colocando, ó, se for aqui, voltando aquilo, sucesso é infelicidade, é fracasso, porque às vezes pensar na rotina e uma rotina produtiva tem a ver também com fazer nada em alguns momentos.
Sim.
Ou fala, se fosse para dar um conselho para quem está assistindo, qual conselho você daria?
Então, não desista, porque sempre tem alguém que se inspira em você. E entre o desistir, o fracassar e o sucesso, o fracasso não é mais porque você desistiu antes do tempo. Você não aguentou, você, por algum motivo você parou. Eu poderia ter contado aqui N motivos que eu poderia já ter fracassado e eu não fracassei. E porque eu tive que persistir, eu tive que ser difícil, tive que pedir dinheiro emprestado, tive que fazer isso e aquilo para poder continuar. Senão eu não estaria aqui agora conversando com você. Então, assim, o que as pessoas fracassam é porque elas desistiram antes do tempo. Como se elas ficaram com medo, elas não estavam preparadas com a inteligência emocional para lidar com aquele momento, porque ser empresário, cara, é bombardeio todos os dias. É, você tem que ter um pouco de psiquiatria para lidar com tanta coisa, porque é problema o tempo todo. Então, assim, você tem que amar o problema para você conseguir continuar a jornada, porque se você não ama, é igual casamento. Você tem que amar o problema do outro, porque se você não amar, você não vai conseguir aguentar. Você vai querer trazer coisas boas, e o ser humano, ela é o quê? Ela vive de prazeres. Por isso que o mundo está aí do jeito que está.
Eu gosto de dizer que é como se fosse assim, tem níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma analogia, uma metáfora. Mas a pessoa, quando ela evolui, não é que ela tem menos problema, ela tem mais.
Com certeza.
Só que aqueles problemas que talvez era 3, 4, 5, na hora que você está jogando nível 8, eles nem parecem problemas mais. Uma pessoa que está jogando nível 2 e ela pega um problema de nível 3, ela pensa que vai morrer, que ela tem os maiores problemas do mundo e que o mundo dos problemas gira em torno dela.
Dela, isso.
E é interessante isso. Quem está ouvindo com certeza já passou por isso. Você vai conversar com a pessoa, que a pessoa fala, nossa, com um problemão. Você olha e fala, cara, mas isso não é problema nenhum. E talvez porque no momento daquela pessoa aquilo seja o maior problema da vida dela.
E não é, né? Deus está te preparando para o próximo nível.
Está te preparando para um próximo nível. E se for parar para olhar nesses exemplos, cara, as pessoas que mais solucionam, que mais realizam coisas, e que quando você olha para ela e fala, parece que essa pessoa não tem problema nenhum, não é que ela não tem problema nenhum, é que ela está aprendendo a jogar num próximo nível de forma tão congruente que aqueles problemas de 8, 9 até, ela passa por eles de forma elegante.
E é engraçado você falar isso, quando a pessoa está preparada com habilidades emocionais e tem gratidão no coração, tem Deus na vida, cara, ele passa por qualquer coisa. Você volta e fala assim, o que vier é porque está te preparando para alguma coisa melhor. Você tem um olhar em cima disso. É engraçado que um dia desse apareceu, ah, tá tendo um problema, a pessoa, Fred, está acontecendo isso e tal, eu... Com a maior tranquilidade. Tranquilo, pô. Vai dar certo, vai resolver. Tu não tá preocupado. Eu não tô preocupado. Porque eu sei que vai resolver. É mais um problema, pô. Então, assim, imagina se eu começo a absorver todos esses problemas e ficar enlouquecendo. 90% do que a gente pensa de ansiedade não acontece, cara. Então, deixa acontecer primeiro pra gente ver o que, é que a gente vai fazer. A gente faz a nossa parte.
E até quando dá errado, se for parar pra pensar, eu vou trazer a jornada da vida. É estranho, a gente não para pra pensar nisso com frequência, mas talvez, sei lá, vou dar um exemplo, a pessoa que tá na escola, ela tá preocupada com a prova, e aquela prova é o maior problema da vida dela. Talvez daqui 5 anos aquela não significa nada pra vida dela. E no trabalho, outras coisas, é muito comum ter problemas que a pessoa imagina que é um grande problema, que talvez daqui a algum tempo aquilo não era tão significante assim. E outra coisa que, parando para pensar, tem talvez uma pessoa que está falando mal de você ou tem alguma coisa que aconteceu. Em provavelmente 10 anos, essa pessoa não significava nada mais na sua vida.
Sim, com certeza.
E se for parar para pensar mais profundamente, daqui 150 anos não tem mais ninguém aqui. Que tá...
só uma passagem, né?
É só uma passagem.
Exatamente.
Então, se eu ficar apegado, eu gosto de dizer que quem está vencendo não vai ter tempo para reclamar.
Não, com certeza. E o que vier é lucro, é o que vai acontecer. Então, eu gosto muito do sentimento de gratidão. Quando você tem gratidão no coração, cara, relaxa, vai dar tudo certo. Se acontecer uma coisa muito ruim, acredito que aquilo ali tem algo melhor para você te preparando, porque precisava acontecer. E você também construiu algo para acontecer isso. E a responsabilidade é sua.
Você é um exemplo disso com a sua história aí de transformou. Eu achei bonito o que você falou, o legado do meu pai.
Sim.
Ao invés de falar, nossa, meu pai é culpado, ele destruiu minha vida. Não. E por isso eu tô nas drogas. E sai dando um milhão de histórias que poderia ter se contado. Você construiu uma jornada incrível. Fred, ó, parabéns demais, foi um prazer estar aqui com você. Como que o pessoal faz para conhecer mais sobre o seu trabalho, nas suas redes sociais?
Então, a minha rede social é @FredericoMacedoF. Lá na minha bio tem tanto o arroba da Rede Virtude, como também da Cuide, né? Quem quiser conhecer um pouco da minha história, da história das empresas, acessa lá e me seguir.
Boa, segue o Fred aí, pessoal. E ó, quem não conhece o Instituto Romano e quiser conhecer mais, na descrição eu vou deixar... tanto sobre treinamentos do Instituto Romano, vou deixar o Instagram do Fred também lá. E vamos junto fazer... Ah, recado importante. Esse é muito importante, presta atenção. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você quiser. Deixa o sininho, deixa o seu comentário e vamos junto fazer desse mundo lugar melhor, a gente sendo pessoas melhores. Grande abraço. Valeu.
Beleza. Galera. Valeu, Bani.